Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da 106.9. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, você vai conferir uma reportagem com o professor de Economia da Unijuí, Argemiro Brum, fazendo uma análise sobre os benefícios sociais e os impostos embutidos nos produtos. De acordo com uma pesquisa feita pelo jornal Folha de São Paulo, impostos e outros encargos embutidos nos preços dos produtos são o principal motivo pelo qual a carga tributária brasileira está entre as mais altas do mundo. Confira agora no Gestão Social e Cidadania, aqui pela Unijuí FM 106.9.
Notícias da semana.
Especialistas avaliam que lei da alienação parental ainda é desconhecida. Em vigor desde agosto de 2010, a Lei 12.318, que trata de alienação parental, ainda é desconhecida por pais, operadores de direitos e entidades de proteção à criança. Essa é a conclusão de especialistas que participaram na segunda-feira, dia 9, de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Eles avaliaram também que alguns juízes, escolas e membros de conselhos tutelares não estão preparados para lidar com o problema. Além de maior preparação de operadores do direito e das entidades de proteção à criança e ao adolescente, eles julgaram que a lei precisa ser mais divulgada. Pela legislação, é alienação parental fazer campanha de desqualificação do filho contra o pai ou de mãe, dificultar o exercício da autoridade parental, atrapalhar o contato dos filhos com um de seus pais e criar empecilhos para a convivência familiar. Também é considerada alienação parental apresentar falsa denúncia contra um dos pais ou mudar o domicílio para local distante com o objetivo de dificultar a convivência dos menores com os pais familiares ou com os avós. A presidenta do Instituto Brasileiro de Direitos de Família do Rio Grande do Sul, Delma Silveira Ibias, avaliou que, no caso de pais separados, o incentivo à adoção de medidas como a guarda compartilhada pode ser muito positiva. Ela destacou que, na maioria dos casos, a alienação é da mãe. Delma Ibias acrescentou que o problema pode começar antes mesmo do parto e aflora na separação. Além disso, muitas vezes a alienação é inconsciente e o responsável nem sempre tem noção do prejuízo que está causando à criança e ao companheiro. Segundo ela, por questões culturais, a guarda materna ainda é adotada de forma majoritária no país e a divisão entre pai e mãe das responsabilidades sobre os filhos ajudaria no equilíbrio da relação. Para punir a alienação parental, a lei prevê medidas que vão desde o acompanhamento psicológico até a aplicação de multa, ou mesmo a perda da guarda da criança a pais que estiverem alienando os filhos. Inmetro lança novo sistema de monitoramento de acidentes de consumo. Os consumidores passaram a contar desde quarta-feira, dia 11, com um novo sistema de monitoramento de acidentes de consumo, criado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Inmetro, e de acordo com o órgão, o novo sistema permitirá ao cidadão, além de relatar o caso dele, ter acesso ao banco de dados do Inmetro, que possui informações por setores, produtos, estados e datas de todos os registros desde 2006. De acordo com o presidente do Inmetro, João Jornada, o novo sistema de monitoramento tem como foco a proteção do consumidor, feito por meio da definição de políticas públicas para a promoção da redução de acidentes e o desenvolvimento da indústria nacional, que o Inmetro tem acesso a relatórios analíticos, possibilitando a sua atuação em duas frentes: o aperfeiçoamento dos produtos existentes no mercado e a fabricação de melhores produtos. Segundo Paulo Coscarelli, da Diretoria de Avaliação de Conformidade do Inmetro, os acidentes de consumo acontecem quando um produto ou serviço prestado provocam danos à saúde ou à segurança do consumidor quando utilizado corretamente ou conforme instruções de uso. Conforme Coscarelli, para o sistema funcionar bem, é preciso que o consumidor entenda o conceito, que ele saiba identificar um acidente de consumo e reconheça sua importância na cadeia de consumo e, desta forma, registre as ocorrências no SINMAC. Segundo o Inmetro, as principais causas dos acidentes de consumo são as falhas na informação sobre o uso correto de produtos ou de serviços, falta de adequação a normas de fabricação, defeitos nos produtos ou prestação inadequada de serviço, além da ausência de atuação preventiva dos fornecedores. Nesses casos, os produtos ou serviços são considerados defeituosos quando não oferecem a segurança que deles legitimamente se espera. O fornecedor pode ser responsabilizado por não ter informado adequadamente sobre a utilização dos produtos e serviços e sobre os riscos que oferecem. Segundo dados do Instituto, os produtos infantis são os que têm o maior percentual de acidentes, 15%, seguido de eletrodomésticos, com 11%, e embalagens, com 10%. Os tipos de lesões mais frequentes entre as crianças são corte, com 21%, arranhão ou escoriação, com 18%, e pancada, com 17%. Além de disponibilizar os dados online, o Inmetro encaminhará os casos que não forem relativos aos 450 produtos que regulamenta a órgãos fiscalizados como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O sistema de monitoramento de acidentes de consumo está disponível no site do Inmetro, www.inmetro.gov.br. Ministra critica preconceito em relação aos beneficiários do Bolsa Família. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, criticou na quarta-feira, dia 11, o que chamou de um dos mitos que envolvem a pobreza. Segundo ela, as pessoas imaginam que quem é pobre está nessa situação porque não quer trabalhar. Durante o evento Um Mundo Sem Fome, Estratégias de Superação da Miséria no Brasil e na África, na capital paulista, Tereza Campelo lembrou dados que mostram que entre os adultos beneficiários do programa Bolsa Família, 70% trabalham. O governo, segundo ela, foca em estratégias para que esses beneficiários conquistem a independência em relação ao programa, já que caso o Bolsa Família deixe de existir, essas pessoas retornariam à situação de pobreza. De acordo com a ministra, o país era carente de cursos de qualificação profissional, como os do Sistema S, entre eles Senai, Senac, Sesc e SESI, voltados à camada da população composta por pessoas de baixa escolaridade. Ela disse que antes, para se formar como pintor, jardineiro ou auxiliar de cozinha, por exemplo, era necessário ter ensino médio, mas segundo ela, este cenário mudou. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também participou do evento, concordou com as afirmações da ministra e criticou o preconceito vivido pelos beneficiários do Bolsa Família. Lula destacou a necessidade de buscar pessoas que vivem com renda abaixo da linha da pobreza, que ainda não integram o programa federal.
Boletim Rádio Web.
Antecipar 13º é uma boa opção para substituir dívidas de cartão.
O 13º salário é sempre bem-vindo e ele pode chegar antes para os clientes do Banco do Brasil. Isto porque o BB oferece aos correntistas a linha BB Crédito 13º Salário. Só em julho deste ano foram desembolsados R$ 160 milhões, de reais, mais que o dobro do mesmo mês de 2012, para essa operação. Segundo o diretor de empréstimos e financiamentos do BB, o banco já atingiu a marca de R$ 1 bilhão de reais para antecipação. Edmar Casa Latina ressalta que muitos clientes optam por antecipar o 13º para viajar fora do período de alta temporada. Com juros reduzidos de apenas 2,63% ao mês, alguns utilizam o crédito para substituir empréstimos, por exemplo.
Muito utilizado até mesmo para troca de dívida. Você pega, por exemplo, uma dívida de cartão de crédito ou de cheque especial, se você for ver taxa de mercado aí, nós estamos falando em torno de 8%, né? Aí ele troca essa dívida aí por uma taxa de 2,63. Sem dúvida, acaba ficando bem mais barato para ele, né?
Para ter acesso à antecipação, é preciso receber o salário em conta corrente no Banco do Brasil e possuir limite de crédito pré-aprovado. A operação não impacta limites disponíveis para outras modalidades de empréstimos ou linhas de crédito. É possível antecipar até 80% do 13º salário, como explica o diretor do BB.
Ela fica permanentemente disponível. Pode fazer antecipação tanto total quanto parcial, né? De acordo com a necessidade dele, limitado aí a 80% do valor do 13º dele. Taxa de juros para a linha de crédito bastante favorecida, nós estamos falando em 2,63 ao mês.
A antecipação do 13º salário pode ser feita em qualquer agência e correspondente do Banco do Brasil, nos terminais de autoatendimento e até pela internet no site bb.com.br. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Ouvintes do Gestão Social e Cidadania, nós contamos neste momento com a participação do professor de Economia, Argemiro Brum, para tratarmos sobre um assunto, uma matéria que foi divulgada na Folha de São Paulo, cuja manchete diz o seguinte: benefícios sociais somam 9% da renda dos brasileiros, impostos escondidos nos preços dos produtos subtraem em 15%. É no caso que os benefícios sociais pagos diretamente às famílias são o principal motivo pelo qual o gasto público brasileiro está entre os mais altos do mundo. Então, bom dia, primeiramente, né, professor? Obrigada por ter nos atendido e ter vindo até aqui à rádio conversar conosco sobre esse assunto. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre esse dado, essa pesquisa feita pelo jornal Folha de São Paulo, e se realmente esses benefícios sociais, eles não são tão beneficiados assim.
Bem, bom dia. Em segundo lugar, dizer de imediato que precisamos definir algumas coisas aí, né? Uhum. Separando alguns aspectos. O primeiro aspecto é de que é verdade que o Brasil hoje tem desenvolvido uma série de benefícios sociais, né? Falo hoje porque de uns tempos para cá esses chamados benefícios sociais aumentaram. Isso é verdade. E, obviamente, eles pesam no orçamento do país e do Estado e tudo mais. Agora, por outro lado, eu tenho minhas dúvidas, embora não tenha condições nesse momento de calcular isso, de que a grande causa do estouro das contas, vamos chamar assim, públicas, né, seja especificamente, como parece que a matéria diz, os benefícios sociais, né? Ainda assim, os benefícios sociais que o Estado direciona à população são poucos, são de pequena monta em relação àquilo que deveria acontecer no país. E mais, a gente sabe que o estouro das contas públicas está muito mais pelo fato da gestão pública ser ruim, né? É muito mais pela corrupção que nós temos embutida nessa gestão pública, e aí entendido as 3-4 esferas públicas, né? A União, os estados, os municípios e as empresas estatais, isso é o público no Brasil, e também a alta burocracia que nós temos aí no funcionamento do Estado. Isso gera um custo extraordinário para todos, né? Inclusive para o próprio Estado. Mas, claro, essa segunda afirmação precisaria, obviamente, de um cálculo mais aprofundado, uhum. Mas pelo sentimento e aquele acompanhamento que a gente tem de tudo o que acontece nesse país, parece que as coisas caminhariam por aí.
Uma das questões é que os impostos e contribuições nos preços dos produtos que seriam elevados por conta dessas taxas, enfim, os pobres, na verdade, que são beneficiados desses programas, eles acabam pagando mais, na
Sim.
verdade, esses produtos.
E essa é uma verdade. Infelizmente é uma verdade no Brasil, que é o outro aspecto a ser abordado segundo a pesquisa. Efetivamente, e o dado mostra isso, nós hoje temos muitos impostos no país. A carga tributária brasileira hoje, já faz algum tempo, está ao redor de 36%, 37% do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Dito de outra maneira, toda a riqueza que nós produzimos no ano, 36%, 37% vai para o governo, vai para o Estado. Ou as diferentes etapas do Estado, aí vamos chamar assim. E os serviços que o Estado nos dá de volta, vamos dizer assim, nos oferece de volta, o serviço público, são deficientes. Né? Então, não há dúvida que aquilo que o povo recebe não compensa em comparação àquilo que paga. Sobretudo, e a reportagem está bem feita nesse sentido, os mais pobres. Efetivamente, nós temos um processo de imposição, tirando o imposto direto, que é o imposto de renda, nós temos um processo de imposição que penaliza sempre o mais pobre. Por exemplo, se nós temos um imposto, um ICMS, vamos falar assim qualquer coisa, imposto estadual ICMS, de 12% sobre um determinado produto, ele é 12% para toda e qualquer classe de trabalhadores e de assalariados. Então, uma coisa, pagar 12% sobre um preço de um produto para quem ganha, digamos, 10 mil reais ao mês. Outra coisa é para quem ganha um salário mínimo. Ele vai pagar os mesmos 12%, só que os 12% que incidem na renda que ele tem é proporcionalmente muito maior para o assalariado mínimo do que para o outro. Então é isso a penalização. Quer dizer, nós não temos um imposto que leva em consideração, com exceção do imposto de renda, a distribuição da renda na população. Então, de fato, a população no Brasil paga um imposto muito mais alto e aquilo que recebe do Estado não compensa, longe disso. E isso que aí no cálculo está, pelo que eu entendi, né, de todo o trabalho feito, apenas aqueles apoios estatais, tipo Bolsa Família e coisas assim. Agora, veja que não vem a contento a educação, a saúde pública, né, que é aí que se gasta muito, embora ela exista, está, né, aí o SUS, tá aí uma, mas o funcionamento dela é quase péssimo, né, para as necessidades da população, infelizmente. Então, se nós fôssemos ainda computar a falta desses tipos de serviços, o próprio transporte coletivo, o transporte público, tudo que em princípio deveria ser público e funcionar a contento, deixa muito a desejar. A segurança pública está onde? Existe, mas funciona com precariedade. E a população, então, acaba pagando dobrado, por isso até triplicado, né? Pelo fato de não termos a contento isso. Então, se fôssemos adicionar essa situação também, a diferença entre o que a população recebe e o que ela paga de impostos aumentaria muito mais. Então, infelizmente, essa é uma realidade, né? O Estado brasileiro, acredita, os governantes acreditam que estão fazendo, vamos dizer assim, uma grande coisa ao destinar verbas, tipo Bolsa Família e outras coisas, no sentido de recuperação da sociedade, socialmente falando. Já é uma ajuda, já é um apoio, já é alguma coisa de positivo em relação a um passado, vamos dizer assim, um tanto distante, mas enfim. Mas não é suficiente, né? Pelo que se arrecada hoje no país, via impostos, efetivamente nós estamos muito longe, né, daquilo que deveríamos receber como sociedade. E eu penso justamente nos mais necessitados, os mais pobres, que são os que mais pagam proporcionalmente em relação ao salário que recebem.
É, como o senhor havia ressaltado no início, o problema, na verdade, está na estruturação do país como gestão, né? É o que fala também na matéria, que diz que o Brasil seguiu o modelo dos países mais ricos da Europa ao desenhar a sua constituição na estrutura de despesas, como foco na seguridade social. Já o modelo tributário reproduz na prática do mundo subdesenvolvido. Isso realmente acontece?
Eu diria assim, ó, traduzindo talvez em outras palavras. A nossa Constituição atual, que é de 1988... a famosa Constituição que veio daquela constituinte, né, eleita pelo povo e tudo mais, ela, por ter saído num momento em que nós estávamos na transição de um regime ditatorial para um regime democrático, foi bem em 88, naquela transição, para quem é mais jovem, né, o regime militar entregou a ditadura, entregou o poder aos civis em 85, mas de forma indireta. E nós só fomos eleger o primeiro presidente em 89, depois de todo esse processo. Então, nessa transição, que era um processo indireto de democratização do país, nós fizemos, então, essa famosa Constituição que vige até hoje. O problema dessa Constituição é que, por justamente ter saído num momento de pós-ditatorial, logo em seguida, nós acabamos construindo uma Constituição com muitos direitos e poucos deveres. Então, todo mundo quer direitos, tem direitos, direitos disso, direitos daquilo, etc, etc. E pagar a conta quase ninguém quer, quer dizer, os deveres e tudo mais quase ninguém quer. E obviamente, isso então fica uma situação quase impossível, né? Constitucionalmente falando, Além disso, né, no meio de todo esse processo, ainda há situações na Constituição que absolutamente não funcionam, não existem, né? São aberrações que precisam ser corrigidas. Tipo, por exemplo, colocar o juro, né? No Brasil, pela Constituição, depois houve uma correção nesse sentido, uma emenda, mas enfim, pela Constituição de 88, os juros não poderiam ser superiores a 12% ao ano. Ora, isso é uma piada. Na prática, por exemplo, o juro comercial hoje é de 40% ao ano para qualquer cidadão brasileiro, né? O juro de cartão de crédito é 200 e poucos por cento ao ano. De cheque especial é 170% ao ano, né? Então, você não estabelece questões econômicas em letra de lei, né? Isso não funciona. A economia é muito mais dinâmica, tem que ter outros elementos na jogada, né? No processo. Mas, então, nós teríamos que fazer uma reforma constitucional. Sem dúvida temos que fazer. Só que é uma grande resistência contra a dita reforma constitucional também. E obviamente, né, a resistência vem porque o nosso Congresso é muito fraco. Politicamente, nós temos um Congresso hoje contaminado pela corrupção, contaminado por uma série de coisas, e não passa, né? Infelizmente, não passa nem as mínimas reformas necessárias para o funcionamento do país. E, obviamente, tudo isso recai no custo social, né? A sociedade que paga essa conta. Então, efetivamente, em função dessa situação constitucional, né, é claro que o cidadão teria o direito de, mas na hora da prática esse direito não acontece, né? E aí, então, né, nós pagamos uma infinidade de impostos muito altos e acabamos não recebendo os serviços adequados. Então, essa frase final aí que você citou, essa relação feita na frase final é verdadeira. Infelizmente, é bem isso que acontece, né? Nós tentamos construir uma Constituição com os direitos do primeiro mundo sem termos a estrutura econômica e política para que a coisa funcionasse. Resultado, acabamos caindo num dia a dia do terceiro mundo, né? Já não é de hoje, já é de bem antes, em pleno regime militar, né? Que nós, ditatorial inclusive, que nós falávamos, e alguns economistas falavam da Belíndia, né? Batizando o Brasil, né? Ou seja, Bélgica e Índia, né? Nós tínhamos impostos e cobranças estatais e tudo mais equivalentes a um país do primeiro mundo da época, que a Bélgica hoje também deixa a desejar um pouco, mas enfim, da Bélgica. Mas os serviços que nos chegavam eram da Índia, ou seja, de terceiro mundo. E aí continua igual. Se você olhar, nós pagamos impostos altíssimos proporcionalmente e os serviços que recebemos são ainda de terceiro mundo, subdesenvolvido, como está sendo dito aí. E não adianta querer achar que com essa ajuda social que o Estado dá, tipo seguro, Bolsa Família, Bolsa disso e Bolsa daquilo, você estaria compensando essa situação. Não, não está. Ela é muito menor do que a necessidade do país. Ela ajuda politicamente, sobretudo. Infelizmente, é um pouco esse raciocínio, né? E não, de fato... Claro que quem recebe fica melhor do que não receber, mas não é suficiente, é longe de ser suficiente, tanto é que o estudo mostra claramente isso, né? O cidadão, se por exemplo, talvez para quem não entendeu ainda a coisa, né? Se o governo dissesse, não, eu não dou mais nenhuma bolsa, nenhuma ajuda, mas em compensação não cobro mais nenhum imposto, pelo menos pelos serviços básicos e cesta básica e tudo mais, nós teríamos que aceitar essa segunda hipótese. É preferível não receber nenhuma ajuda do Estado, mas não pagar nenhum imposto, pelo menos nessa parte, o cidadão brasileiro ganharia muito mais do que como está agora. Principalmente o mais pobre. Claro, que é o que paga proporcionalmente muito mais da sua renda pelos impostos que tem aí. Então seria muito mais vantajoso. Claro que a estrutura estatal precisa de impostos, a coisa não é assim tão simples. Mas o que está dito aí é isso, né? Que apesar de ganharmos, ou a parte da sociedade ganhar ajudas do Estado... Ele ainda sai perdendo com a quantidade de impostos que ele paga. Infelizmente, essa é a realidade. Então, não está valendo a pena. Mas, politicamente, para o cidadão que não consegue perceber essas coisas, até o texto diz, né, que é obscuro a cobrança de impostos, né? Ele está embutido, tu não sabe quanto imposto está aparecendo. Agora veio uma lei de aparecer nas etiquetas de mercado, no cupom fiscal, quanto de imposto você paga. Aquilo aparece tão pequenininho que ninguém observa. O cidadão comum que não está habituado com isso nem dá bola para aquilo, né? Se a gente vai olhar, de fato, tem coisas ali, até 50% do preço que se paga é imposto. Né? Aparece, né? Gasolina, por exemplo, combustível, embora a sociedade mais pobre não pague diretamente, mas ela paga indiretamente no transporte público. É. Quando geralmente o transporte público, e agora veio o debate com as manifestações, tem sido um cartel, né? Um ou outro proprietário dos ônibus coletivos, né, é que decide, acerta as contas, faz uma ficha, um cadastro lá de custos e pressiona para aumento das passagens, né, urbanas. E às vezes está extrapolado isso, e seguidamente está extrapolado isso. Às vezes, inclusive, há acordos com os próprios políticos, né, por trás. Desculpe, mas isso é o que tem aparecido no Brasil ultimamente. Né? Não sempre. E o cidadão é que vai acabar pagando. Né? E assim vai. Né? Agora mesmo o Ministério Público descobriu que muitos municípios não têm nem licitação para o transporte público, né? É uma empresa só e passa por isso mesmo, domina o mercado e acabou. E fica por isso mesmo. Quando legalmente teria que haver licitação e concorrência para ver qual é a que poderia oferecer um serviço adequado com preço mais barato. Isso está por todos, uma infinidade de prefeituras no Brasil, né? Isso ficou, o Ministério Público acusou isso recentemente. Então há uma série de problemas aí. Então veja que efetivamente, para a gente que olha de fora, né, é quase um engodo, né?
Essa situação de
apoio público, né? Embora a gente compreenda que é melhor isso do que nada. Mas não é longe de ser suficiente e longe de ser mais o atrativo, né?
A gente agradece a sua participação aqui, professor, até porque esse é um assunto que é difícil de ser observado para quem é leigo sobre o assunto, né? Questões econômicas, principalmente. E é difícil realmente de perceber que esses benefícios não são o suficiente, realmente. Realmente não são suficientes porque as pessoas que têm esses benefícios demoram muito mais a conseguir se estabelecer financeiramente do que qualquer pessoa mais bem estabelecida, né?
Não sei se você me dá mais um minuto. Quer dizer, essa tendência é de acomodação. As pessoas tendem a se acomodar, né? Inclusive, muitos não buscam nem mais trabalho, né? Por ganhar umas migalhas aí, tipo Bolsa Família ou coisa assim, que para mim são migalhas, né?
Sim.
Se você olhar friamente, claro que depende do nível de renda de cada um, mas enfim, se olhar friamente... E dizer que isso vem de uma estrutura do país, né? Claro que o governo atual acelerou um pouco mais isso, tentou fazer as questões mais sociais, mas a crítica que se faz a esse sistema todo que nós estamos discutindo aqui não é uma questão do governo atual especificamente.
Sim.
Só. Temos que ter o recuo também de olhar que a estrutura brasileira, na sua história, alimenta esse processo, continua alimentando até hoje, e nada foi feito para melhorar isso, né? Suficientemente. E isso que se fez até agora é totalmente insuficiente. E não é dessa maneira que vai resolver, né? Infelizmente não é por aí. Sem uma reforma estrutural consistente no país, não adianta fazer isso aí, que não resolve para o desenvolvimento do cidadão brasileiro como um todo e particularmente as classes menos favorecidas.
A gente conversou com o professor de economia Argemiro Brum, aqui da Unijuí, fazendo uma análise, então, sobre no que se refere aos benefícios sociais e os impostos que estão escondidos nos produtos e que, consequentemente, eles se somam aos gastos públicos, aos gastos da população em geral. Muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço e sempre à disposição de vocês.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução, Suelen Comers. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebrandi. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania, sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter, através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Unijuí FM 106.9. Música.
Gestão Social e Cidadania.